This is a reading of the night. Oh, night. Oh, yeah.
Vocês não sabem como eu estava ansioso para gravar esse tema. Aliás, tava boa a live do Alok, né? Eu também tava doido para compartilhar com vocês as interações da semana. Chegamos nos Estados Unidos! Então vamos andar com isso aqui logo. Solta a musiquinha! Outro dia eu tava aqui pensando, por que meu nome é Diego? Eu acho que você já deve também ter questionado o nome desse podcast, né? Afinal, doutor de quê? Então hoje eu decidi trazer o meu pai aqui para explicar o meu nome. Por que Diego e não Enzo? Tá aí uma grande dúvida. E sobre o podcast, até o final você vai descobrir o nome, doutor de quê? Por quê? Outra coisa que sempre me deixou curioso é saber de onde esse povo tira os nomes dos furacões e dos vírus. Meu pai, quem que inventa isso? Haja criatividade, né? Recentemente nós tivemos vários debates sobre gripe espanhola, gripe suína e o próprio coronavírus. Eu ouvi várias pessoas dizendo por aí que corona devia se chamar gripe chinesa ou algo nesse sentido. Você também já teve curiosidade para saber quem inventa tudo isso? Afinal, quem é Katrina? E uma grande descoberta foi saber que sim, esses nomes são escolhidos aleatoriamente. Daqui a pouquinho você vai vir aqui comigo. E eu quero saber, você conhece alguém que tem um nome aleatório? Ou se você não tem um nome tão convencional, digamos assim, você já passou por alguma situação constrangedora por ter um nome diferente? Manda pra mim no Telegram. Ó, é facinho. Só baixar o aplicativo e buscar por @drdiegoribeiro. E aproveita, é claro, já para me seguir no Instagram, que eu vou fazer uma coisa bem legal lá. E até o final desse podcast eu conto para você o que é. Falando de interação, essa semana eu recebi muitas mensagens sobre o tema do nosso update anterior, ranço. Então vamos para o nosso post do Telegram de hoje. Chega mais, a primeira do dia vai ser a Ana.
Meu ranço foi a médica que me atendeu na semana passada, que eu fui no hospital com contração. E ela disse que era só um desconfortozinho e me mandou de volta pra casa. Fiquei com o ranço dela.
Cara, provavelmente, né, é gravidez, né? Eu confesso pra você que eu nunca passei por esse tipo de situação e nem vou passar, né? Mas deve ser uma dor indescritível. Eu acho que seria, né? Para as mulheres que conhecem essa dor aí, seria assim uma boa justificativa para um ranço. E agora, a Gi. Gi, seu nome é Gi mesmo? Vamos lá.
Oiê, eu conheci a palavra ranço há muito tempo atrás pelo seu significado original. Inclusive tem, por exemplo, caju é uma fruta que me dá ranço. Mas eu gosto muito mais da definição atual, me identifico muito mais. Inclusive, sinto muito ranço, inclusive, quase gabaritei teu teste, foi bem legal. Descobri assim que eu sou o ranço em forma de pessoa.
Cara, eu confesso que eu já tinha escutado algumas pessoas dizerem ranço. Ai, tá rançoso. Ai, ranço disso. Não quero comer isso. Eu sou igual você, Gi. Eu também prefiro a definição dos dias de hoje. É bem parecido, né? Na verdade, a gente adotou isso para as pessoas. Obrigado pela sua participação. E, aliás, que não termina por aqui, né? A Gi tem sugestão de tema. Fala aí, Gi.
Eu queria sugerir outros dois temas que estão até relacionados com o tema do ranço, que é, o primeiro é sobre pessoas pistolas, que eu acho que quanto mais ranço a gente sente, mais ranço a gente tem, mais pistola a gente fica. Então, tipo, o que tá fazendo essas pessoas ficarem ainda mais pistolas, principalmente nessa quarentena? Porque é um sentimento também que me identifico muito. E uma coisa também que tá muito ligada, que eu acredito que também faça as pessoas ficarem ainda mais pistolas, é a tal da expectativa, né? Que a gente prefere criar um cavalo manco do que criar expectativa. Então eu ia gostar muito de ouvir você falando sobre esses temas. Um beijo.
Caramba, pistola, cara. Faz um tempo que eu não ouço essa palavra, hein? Deve ser paulista pra falar pistola, pra quem nunca ouviu essa palavra, quando você fica realmente muito nervoso com alguma coisa. Muito bom a sugestão, gostei. Eu acho que dá pra gente até alinhar ela com expectativa, né? Porque quando as expectativas realmente não são atingidas, a gente fica pistola, né? Boa, obrigado pela dica, Gi. Tá aí um tema interessante pra gente se aprofundar. Gente, eu quero agradecer a participação e dizer que aqui no meu controle, o meu público maior é o masculino, mas as mulheres têm mostrado aí que têm iniciativa para participar. Eu quero ver a mensagem dos rapazes que estão ouvindo o podcast. E agora chegou a hora da gente decolar e voltar ao nosso tema do dia. Quem já é pai ou mãe sabe que a escolha do nome de um filho é um grande desafio, embora durante a adolescência aí a gente já pense sobre isso, né? Mas assim, né? Muitos fatores influenciam na escolha de um nome. E você, sabe o porquê do seu nome? Quem escolheu? Como surgiu? Essa é uma pergunta que os furacões não podem fazer. Mas a gente, com certeza. Afinal, quem é Catrina? Seria esse o nome de uma menina arteira? Você já se perguntou de onde surgem esses nomes também? Para dar início nesse tema, eu vou fazer uma ligação muito legal e especial para mim. Não que eu não faça ela todo dia, mas hoje ela é especial porque vou fazer aqui no podcast. Eu vou ligar para quem? Para o meu pai. Vamos lá. Aqui, deu. Cara, será que ele vai me atender?
Oi, filho.
Oi. Oi.
Alô, filho. O que manda? Tudo bem?
Ô, pai, tô ligando pra você só pra te avisar que você está no meu podcast e não desligue, tá? Porque você tá sendo gravado agora e chegou a hora. Chegou a hora de você abrir o jogo pra mim. Eu já sei que eu não sou adotado, mas eu quero saber o porquê do meu nome. Por que que eu me chamo Diego? Eu preciso dessa resposta, afinal, esse é o nosso tema do podcast de hoje. Fala aí, pai.
Filho, começou assim. Tua mãe ficou grávida.
Sem rodeios.
E se fosse menino, eu escolheria o nome. Se fosse menina, a tua mãe escolheria o nome.
Sério? Eu não sabia.
E como eu sempre fui apaixonado por bola, sempre queria ser um jogador de bola, e infelizmente não foi possível, quem sabe não vem um herdeiro e segue a carreira.
Isso explica muita coisa.
E na década de 80, 90, surgiu um jogador muito bom, muito famoso no mundo inteiro. E o nome dele era Diego Armando Maradona. E eu gostei desse nome, Diego. E veio você. E a gente colocou esse nome de Diego por causa do Diego Maradona.
Será que é por isso que eu não gosto de futebol? Cara, pai, você tinha realmente que colocar Diego por causa do nome de futebol? Talvez se meu nome fosse, sei lá, outro nome, talvez eu gostaria de futebol. Mas tá, fala aí, se não fosse Diego, o que que seria?
Na realidade, o nome Diego soou muito bem. A tua mãe, como não teve opção de escolher o nome masculino, ela falou, não, logo que você escolheu Diego, ficou muito bonito. Eu acredito que você deve ter gostado também desse nome. E a gente adora, filho, chamar você Dieguito. Não, Diego.
Beleza. Ô, pai, obrigado por ter me atendido, por ter entrado nessa brincadeira. Bom, pessoal, e agora que eu já sei a origem do meu nome, eu quero saber a do seu. Conta pra mim lá no Telegram. É bem fácil. Só baixar o aplicativo e buscar @drdiegoribeiro e me envia um audião por lá. Você tem até 2 minutos para me mandar um áudio contando a sua história. Aliás, eu gostaria que vocês me seguissem lá no Instagram, que também é @drdiegoribeiro, porque em breve, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os melhores áudios que eu receber lá no Telegram, eu vou fazer um vídeo no IGTV fazendo um react. Ou seja, vou fazer a reação, vou responder e comentar esses áudios em um vídeo. Então me siga no Instagram, @drdiegoribeiro. Quando isso vai começar? Quando eu tiver a primeira história história. E a primeira história pode ser essa aí sua, explicando a origem do seu nome. Bom, assim como o meu, muitos pais se espelham em nomes de artistas para dar aos seus filhos, quem nunca? Muitos não gostam, né? Você gostaria de se chamar Madonna? Recentemente, não faz muito tempo, vimos que Enzo era um nome muito popular. E realmente era, né? Você já percebeu que nome é igual hit musical? Um chama Enzo, aí o outro chama Enzo, aí tem um primo que chama Enzo, aí o vizinho que chama Enzo, né? Tem uma época que dá aquele boom e depois passa. Eu imagino que devem existir muitos Diegos por aí, nascidos aí na época de 95, 96, 97, né? Por aí. Ou então até muitas Melindas entre 2019 e 2020. Melinda, cara. Nome é assim, né? Faz sucesso e passa. E por incrível que apareça, depois volta. Pensa comigo, quantos Joaquins não surgiram depois que a Angélica e o Luciano Huck anunciaram o nome do filho? E aí eu fui dar uma pesquisada lá na internet e realmente os nomes são como tendências e eles podem ser categorizados. Se liga só nessa lista categórica que está em alta no Brasil. O primeiro item do nome que eu achei assim, olha, essa lista de categoria realmente é bem diferente. Começa com nomes de natureza. Aí eu vou dizer alguns aqui pra você. Aurora, Jade, a Jade do Clone, né? Somente por amor. Ok, essa novela, né, gente? Não que eu seja tão velho, eu não reprise agora, é só novinho. Enfim, Pérola, eu conheço uma pessoa chamada Pérola. Aí tem os nomes antigos, Olivia, Augusto, os nomes das redes. Quem nunca viu alguém chamado Zion? Ou então Melinda, que é o nome da filha do cantor Michel Teló. Nomes religiosos, esse eu imagino que tá sempre em alta, né? Davi, Gabriel, Sara. Ó, eu conheço Davi, eu conheço um Gabriel, eu conheço uma Sara. Aliás, Gabriel eu conheço uns 5 por aí. Não, conheço mais. Nomes asiáticos. Aqui entra um porém, né? Eu imagino que esse boom aí seja por conta do K-pop, que tem ficado bem, bem popular aqui, né? E aí vem Johan, Mayumi e até o Yuji entra nessa. PlayStation. Gente, e pra fechar, nomes de unicórnios. Tem esse item na categoria de nomes. Cara, Zaira, Azael. Glória Maria, vai deitar. Desculpa aí, gente. Valquíria. Gente, eu não sabia que na quarta série eu tive uma professora que tinha o nome de unicórnio. Valquíria. Olha só, Valquíria. Bom, e ainda, né, para alimentar esses rankings, essas listas dos nomes preferidos, tem uma aposta. Existe um site chamado Baby Center e que gerencia nomes, enfim, várias coisas. Eles têm uma pesquisa bem importante no Brasil. E para 2021, depois dos Jogos Olímpicos, os nomes que estão aí nas apostas, né? Segundo eles, a nova tendência vai ser, tipo assim, um efeito Flamengo, sabe? Muitas crianças aí chamando Jorge, Gabriel, Bruno Henrique, né? Gabriel, Gabigol, né? Bruno Henrique, enfim. O que pode acontecer? Com os Jogos Olímpicos, nomes de esportistas podem se tornar comuns aí então para crianças nascidas em 2021. A gente fica na expectativa para que realmente aconteçam os Jogos Olímpicos. Gente, e agora esse é um momento muito especial. Muitas pessoas têm me pedido isso. Então eu quero te convidar para mandar um áudio de até 2 minutos falando sobre barreiras. Qual foi a barreira ou um medo que fez você pensar que não iria conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, meu sonho era ir para Disney, mas eu não sabia falar inglês e mesmo assim eu fui. Ou então, eu não fui para Disney ainda. Ou meu sonho era fazer alguma coisa, mas eu não sabia, ou eu não queria, ou todo mundo falava e eu não fiz, ou eu fiz e me superei. Conta para mim qual foi a maior barreira, qual foi a sua maior experiência de superação. Ou não, tá? Pode ter sido uma superação ou uma grande frustração. E manda para mim em áudio de até 2 minutos. Esses áudios vão virar um podcast. Eu não vou dizer que vai ser o próximo, mas vai estar aí nas próximas semanas. Entenderam o recado? Vocês podem me mandar um áudio de até 2 minutos. Por onde, Diego? Lá no Telegram. Baixa o aplicativo aí, @drdiegoribeiro. E a pedido de muitos, vocês vão poder me ajudar, então, a fazer e a construir um podcast. E agora, queria saber se você já se perguntou de onde surgem os nomes dos furacões e vírus. Confesso que ultimamente eu tenho feito essa pergunta várias vezes. Então se liga na curiosidade do dia. Tem um livro que chama Furacões. E esse livro diz que no século XIX, os furacões eram batizados em função do dia de santos católicos. Então, por exemplo, Furacão Santa Ana, aquele um que devastou Porto Rico em 28 de julho de 1825. E também teve o San Felipe I, que atingiu a mesma cidade em 13 de setembro de 1873. Então, a primeira origem dos nomes de furacões vinham de nomes de santos católicos. A gente pode ver por aí, então, a grande influência que a Igreja Católica tinha realmente na época, né? Depois, o uso de nome de mulheres, ele começou a aparecer. E isso tudo é culpa de um meteorologista australiano chamado Clement Reid. Olha só o que, que ele fez. Ele começou a usar o nome das mulheres que ele sentia ranço ou então ele não gostava para as tempestades tropicais. O nome das mulheres que ele não gostava ou o nome das mulheres que davam fora nele. Fica aí a dúvida. Hoje em dia, como que é feito isso? A explicação é um pouco mais simples. Como eu tinha dito para vocês anteriormente aqui, ela é feita aleatoriamente, mas existe uma lista para categorizar tudo isso. Então, como que é feito? A Organização Meteorológica Mundial, que fica lá na Suíça, tem uma lista. Essa lista possui 21 nomes que são escolhidos por algumas entidades oficiais regionais. Quem são essas entidades? As entidades meteorológicas. Essa lista alterna nomes masculinos e femininos em ordem alfabética. Então, de A a Z, tem sempre o nome masculino seguido por um nome feminino, ou vice-versa. E a cada 6 anos, uma nova lista é criada. E aí tem um grupo de membros dessa organização que sempre está avaliando e acrescentando novos nomes para substituir os que já foram arquivados. Então, digamos que eu tenho uma lista com 21 nomes, masculinos e femininos, alternados. E essa lista, acontecem 3 furacões nesse ano. Eu preciso utilizar 3 nomes. Existem membros que são responsáveis por incluírem novos nomes e arquivar os que já foram utilizados para que não corra o risco da gente ter aí, por exemplo, 2 furacões Katrina. É óbvio que os mais famosos, né? Mas eles têm também todo esse cuidado. E existem também nomes reserva. Ou seja, se existirem mais de 21 catástrofes, tem nome reserva. Aí eles vão para uma lista que os nomes fazem parte do alfabeto grego lá. Alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Interessante, né? E o corona? De onde vem os nomes dos vírus? Será que é igual? Gente, o nome dos vírus, ele já é um pouquinho mais complicado da gente entender. mas também ele é regulamentado por um órgão internacional, que é o Comitê Internacional para Taxonomia de Vírus. Então, o que acontece lá? Nem sempre os vírus têm um nome fácil de ser pronunciado por nós, mas a maioria sim. Então, qual que é o critério? Se o vírus é causador de doenças em seres humanos, ele não pode ser associado a um lugar ou a um povo. Embora isso já tenha acontecido no passado, como a gente vê lá, né? Tá, gente. Daí, existe um lance que a gente estuda em química no ensino médio, combinações dos átomos, enfim, que vai criando ali os nomes, né, da composição dos elementos do vírus que cria o nome. O nome científico tem também uma tabela que ela é bem específica para poder definir os nomes. Tô falando aqui para vocês algumas regras. Tá, mas e o corona? É, oficialmente, a espécie do novo coronavírus é coronavírus associado à síndrome respiratória aguda grave. O gênero é beta coronavírus e a família coronaviridae. Presta atenção aqui, ó. Muito antes de acontecer uma sistematização, muitos grupos de vírus já tinham esses nomes com coronavírus. Tanto que algumas pessoas viram que existem já vacinas para coronavírus. Embora seja da mesma família, ainda não tem uma vacina para ele. É por isso que a gente chama de novo coronavírus. Aos curiosos, por que corona? Corona, então, vem do latim, né? Por causa da estrutura semelhante a uma coroa de espinhos, que contém proteínas utilizadas pelo vírus para invadir as células que são parasitadas. Pode parecer difícil, e é difícil se comparado com os nomes de furacões. Mas fica aí para seu esclarecimento que os nomes de vírus não são criados aleatoriamente como os dos furacões, que embora tenham um certo rigor aí nas escolhas dos nomes, criação de lista, com certeza não é tão aleatório assim. Bom, e antes que vocês me perguntem, eu prometi lá no começo o nome do podcast, Doutor de Quê? Então eu vou explicar pra vocês, igual aqueles caras que tem no final de propaganda de remédio, de bula, sabe? Lê a bula. Vai ser assim, te prepara aí, ó. Vamos lá, vou explicar o Doutor de Quê em poucos segundos.
Quando eu criei minha conta no Twitter há 11 anos atrás, meu nick era Diego Ribeiro 21, eu nunca gostei. Então conheci um cara que tinha conta com o PR Paulo Renato. Achei legal a ideia dele utilizar as iniciais do seu nome para criar o nick. Então tentei, DR Diego Ribeiro, e deu certo. Desde então, as pessoas me perguntam se eu sou doutor. Mas não, são apenas as iniciais do meu nome. Baseado na curiosidade das pessoas, decidi por o nome do podcast. A pergunta que sempre me fazem, doutor de quê? Um tema que descreve muito a minha personalidade questionadora.
É isso. Bem, gente, valeu. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu te vejo no próximo update. E não se esqueça de ouvirem com moderação. Não maratone. E eu encerro este update com a frase do dia. This is the rhythm of the night. Oh no, oh yeah. The rhythm of the night.